Damos sequência à audiência pública. Concedo a palavra ao senhor Dirceu Cardoso Amorelli Júnior, superintendente de abastecimento da ANP, da Agência Nacional de Petróleo.
Senhores, boa tarde, senador João Capeberibe. Obrigado pelo convite. Em nome do senhor, agradeço, dou meu boa tarde e agradeço, em nome da ANP também, a presença aqui na. Tudo bem? Tá. Então, bom, antes como nós já vimos aqui, já foi explicado o que ocorreu. E o Alísio fez uma pré-eleção a respeito da estrutura do que está acontecendo, do estresse logístico, enfim. Mas, de qualquer forma, eu queria lembrar o seguinte: hoje nós temos aqui, só para falar um pouco da estrutura, nós temos no Brasil 16 refinarias e 3 petroquímicas, né, que realizam operações. Temos 38 pontos de fornecimento para 238 distribuidoras. 39.082 postos, 378 transportadores, revendedores retalhistas, 9.118 pontos de abastecimento, 409 usinas de etanol, 62 produtores de biodiesel. Todos esses movimentos nos modais do toviário, ferroviário, rodoviário, cabotagem interior. Gostaria de dizer também que a importação de produtos, ela normalmente é feita para complementar e fazer o balanço da oferta e demanda do produto. Bom, essa estrutura hoje tem atendido regularmente o país. Ela vem atendendo regularmente o país, muito embora eu concordo que o consumo de combustível vem assim se destacando durante todo o ano de 2012. Durante os 3 últimos anos, tem sido realmente tem sido tem crescer tem, esteja crescendo assim de maneira bastante alta, né? 15%, 10% acima do PIB. Mas, de qualquer forma, essa estrutura que está aí, ela vem atendendo. Mas precisamos olhar para o futuro, ou seja, se a gente continuar nesse ritmo, temos que fazer o dever de casa, não só o governo, mas todos que estão presentes aqui, as distribuidoras também vão ter que fazer o seu dever de casa. Algumas coisas que eu vou falar aqui de solução e de que aconteceu especificamente no Amapá, elas podem ser também explodidas para o Brasil como um todo. Eu quis fazer essa preleção para mostrar que existe uma estrutura hoje e que essa estrutura vem atendendo, existem alguns pontos de gargalo, o consumo é real, está acontecendo acima do que, vamos dizer, estava previsto e acima, bem acima do PIB. Entretanto, nós temos que continuar fornecendo esse combustível. É uma atividade de utilidade pública e ele precisa tá chegando ao seu destino, que é o consumidor. E então, dentro disso, a estrutura logística, ela tem no curto prazo uma forma de responder a esses gargalos, né? Então, a ANP, ela vem tomando uma série de medidas para que ela consiga também induzir que as distribuidoras e o próprio produtor induzir a que eles melhorem a sua estrutura de curto prazo, médio e longo prazo. Então, algumas dessas medidas, por exemplo, a ANP, por exemplo, já homologou o um novo contrato de gasolina entre a Petrobras e as distribuidoras. Ora, isso melhora a previsibilidade. Então, algumas vezes você tem um problema pontual porque você tem um erro de previsibilidade. Então, se nós temos, vamos nos concentrar aqui agora no Amapá. Se nós tivemos ali, nós temos a capacidade, como o doutor Guido falou, nós temos a capacidade de tancagem adequada. O que houve ali é que houve um aumento, um pico pontual ali de combustível e o estoque não estava o suficiente, não era o suficiente. Então, uma das formas da gente resolver esse problema no curto prazo, e a ANP, através da homologação desses contratos já entre Petrobras e distribuidoras, que aumenta a previsibilidade, ele já começa a forçar o distribuidor a se preocupar mais com a sua previsibilidade. Além disso, a ANP também está já fazendo uma resolução, revendo a resolução 202, que também induz ao aumento ou de estoque dos distribuidores nos seus pontos de venda. E por que isso? Porque, embora o sistema logístico esteja estressado, a gente tem algumas alternativas. E essas alternativas é você aumentando nas pontas o estoque. Eu concordo que, em alguns momentos, essa estrutura vai estar estressada. Mas nós temos que aproveitar os momentos que nós não temos a demanda forte para aumentar esse estoque na ponta, para nos prevenirmos contra oscilações muito fortes. É claro que... No caso específico do Amapá, o mês de outubro, ele foi além daquelas previsões que vinha sendo atendida, né? Nós tínhamos seis dias de estoque que estavam podendo atender a demanda que vinha crescente já em torno de 16%. No mês de outubro, ela teve uma demanda maior. Então, uma das soluções encontradas no curto prazo, e o que a ANP vem cobrando e já oficiou as distribuidoras e a própria Petrobras, é que ela mande para a ANP qual a previsibilidade, qual a sua previsão de demanda e qual o estoque. E nós vamos analisar, e aí estamos junto com as distribuidoras, verificando qual seria o estoque, não só no Amapá, mas todos aqueles pontos que tem um possível gargalo, a gente conseguir aumentar esse estoque na ponta. A resolução 202 também é uma medida mais de médio prazo, mas no curto prazo a exigência seria essa. Uma outra medida, no caso do Amapá, que a ANP já tomou, foi uma medida mais punitiva, ou seja, tá apurando se houve aumento abusivo de preço. A coordenação da defesa da concorrência já está, os fiscais da ANP foram, quando aconteceu o problema lá, para ver se houve alguma coisa, está sendo apurado o que ocorreu, para ver se existe a possibilidade ou existe alguma coisa que ficou fora da legislação, de forma a ser mais assertiva no sentido de punir quem teve o desvio, né? Bom, além disso, a ANP já preparou uma análise de risco da região norte. A região norte, ela é muito complexa porque ela trabalha com todos os tipos de modais, né? Então, já está pronto a análise de risco. Nós vamos começar a discutir essa análise de risco num grupo de trabalho que vai ser coordenado na ANP a partir já do dia 13, para que sejam levantados todos esses pontos de suprimento que possam ter algum tipo de problema. E aí, e a análise de risco, ela vai justamente apontar qual seria o estoque ideal ou o que deveria ser feito ali com a estrutura já existente, para que a gente tenha uma, assim, não tenha sustos nem tenha problemas de desabastecimento. No médio prazo, nós já vamos estar preparando essa análise de risco para o Brasil todo. E esse grupo de trabalho, ele vai discutir permanentemente, a cada 15 dias, os fluxos logísticos e as estruturas. Vão começar com aqueles que estão apresentando o maior problema, para ver quais são as soluções de curto, médio e longo prazo, e depois vamos ampliar isso tudo para o Brasil. Bom, eu acho que... não tem mais muito o que falar, mas, de qualquer forma, essa seria, assim, vamos dizer, o trabalho que a ANP vem fazendo junto com as distribuidoras e, é claro, monitorando muito de perto a questão do abastecimento e do estoque agora nos pontos críticos.
Muitíssimo obrigado. Então, passamos a... algumas perguntas pendentes aí. A primeira, eu gostaria de fazer uma só para a gente se situar. Qual é o controle que a ANP tem dos estoques de combustíveis a nível dos estados e a nível nacional?
Pois é, atualmente, a nova resolução, ela prevê um controle direto da ANP nesses estoques, né? Por enquanto, a gente faz o monitoramento do estoque.
Não tem.
Não tem. Nós estamos colocando na nova resolução agora da ANP a obrigação do estoque.
Bom, essa informação tem que ficar entre nós aqui, né? Porque essa é uma informação
não, mas delicada, a ANP, não, sim, mas a ANP, no caso ali, ela apura os fatos. Se houve algum problema de descontinuidade...
Se eu fizer uma segunda pergunta...
Sim.
Qual a garantia que eu tenho de que, em dezembro, quando cresce a demanda, eu não terei escassez?
Bom... A ANP já oficiou as distribuidoras e essas distribuidoras elas vão mandar qual o nível de estoque. Nós vamos analisar e dizer para ela qual o estoque ideal, se a gente aceita ou não esse estoque. A partir daí, nós temos sim mecanismos, não na resolução atual, mas na lei nós temos. Então, nós vamos exigir que essas distribuidoras tenham um nível de estoque adequado para o atendimento da região, das regiões e de todas as regiões que estiverem com polo crítico.
O problema das regiões periféricas, não é? É que quando nós temos qualquer estresse que vocês estão qualificando, não é? Então, um aumento de demanda, porque essa escassez aconteceu em outras capitais do país, não é? Naquele mesmo momento, eu tive notícia de que estava acontecendo em Porto Alegre, não é? em outras cidades. Mas eu... Gostaria de cumprimentar o senador Tomás Correia, que compõe essa comissão, e gostaria de passar a palavra para que a gente possa esclarecer cada vez mais essa questão estratégica nossa, que é do abastecimento de combustível.
Senhor presidente, senador João Capiberibe, senhores membros da mesa, convidados, eu vejo, senhor presidente, uma preocupação. Eu vejo o Amapá. Faltou lá, recentemente, gasolina, combustível. E o argumento é de que houve um consumo superior ao previsto. Eu gostaria de saber que consumo tão extraordinário foi esse que levou ao esvaziamento de todo o estoque de combustível no Amapá. Se esse aumento de consumo não era previsível... Não era possível prever, não faltou aí um monitoramento maior para se prever, porque, na verdade, eu não imagino que o Amapá, de uma hora para outra, tenha tido um surto de consumo de combustível de tal ordem que o deixou totalmente desfalcado desse combustível. Então, a minha pergunta é nesse sentido.
Bom, na verdade, no caso do Amapá, a questão da previsão foi um conjunto de fatores. Ele teve restrição de oferta... de entrada do produto, né? Então, com o aumento da previsão. A previsão, o consumo do Amapá, por exemplo, ele já vem 16% ao ano. Então, e a estrutura lá tá sendo atendida. Então, o monitoramento é de que aquele estoque estava atendendo. Quando houve a restrição de oferta, nós, a ANP, entrou no circuito junto com as distribuidoras para entender o que estava acontecendo e exigir que fosse recolocado uma solução de curto prazo para que essa restrição de oferta não pudesse mais afetar. Então, na verdade, o que aconteceu ali foi um conjunto de fatores, né? A previsibilidade, nesse caso, ela ficou, vamos dizer assim, afetada por causa da restrição de oferta que houve no momento ali. Mas o que está se exigindo agora...
Foi falta de produção, falta de transporte? Qual foi, enfim, a causa que levou a essa redução de oferta?
As distribuidoras aqui acabaram de explicar que o conjunto de fatores tem nas transparências dele foi transporte, né? E, basicamente, o que nós estamos vendo ali foi uma restrição de transporte. E aí o estoque que estava já previsto para essa demanda superior de 16%, acabou não atendendo. O que está se fazendo agora, o que está se exigindo agora das distribuidoras, é que ela aumente ainda mais esse estoque, de forma que, e como os senhores viram ali, tem os estoques metas. Então, é isso que nós estamos monitorando e acreditamos que já... com essa nova demanda e caso haja algum problema de restrição de oferta, esses dias de estoques a mais, ele consiga resolver o problema.
Mas essa restrição de transporte, as empresas não estavam também prevendo isso? Não era uma... Porque o aumento não é tão exagerado. Eu acho que o aumento é perfeitamente compreensível. Agora, O que me causa
o aumento já está acontecendo, desculpe, mas o aumento já está acontecendo no Brasil inteiro. Então, esse aumento já está previsto no número de estoques também. Agora, a restrição de caminhões é que não foi, ou de oferta, não foi previsto pelas foi uma demanda extra, né? Acho que as distribuidoras até podem falar melhor por que elas não esperavam que essa restrição de oferta ocorresse. Agora, o que é importante é que o monitoramento que estava sendo feito dava que, pela demanda que estava, as novas previsões e pelos picos de demanda que estava acontecendo, o estoque atendia. Então, quando houve a restrição de oferta, aí ele passou a não atender. O que está se exigindo agora é que vai se colocar também dentro dessa análise de risco. Nós vamos começar, então, a avaliar outros fatores e exigir que esse estoque consiga contemplar também essas restrições de oferta.
Porque o combustível, não há dúvida que é uma questão estratégica. Não há dúvida disso, né, senador Capiberibe? É uma questão estratégica fundamental, importante, de que há um colapso e um problema seríssimo. Então, me pareceu, assim, a grosso modo, que faltou um planejamento estratégico de como se comportar, qual seria o comportamento da Agência Nacional de Petróleo com relação às distribuidoras, se tem alguma medida disciplinar a ser tomada, se tem alguma multa a ser adotada, e se tem, por que não foi tomada, por que não foi... Qual é o procedimento nesse caso?
As medidas disciplinares estão todas elas estão em curso. Tá? Estão todas elas sendo tomadas, apuradas, entram no processo, desde a situação do estoque até a situação do aumento de preço que, porventura, possa ter acontecido. Agora, o mais importante é que a ANP está trabalhando é para trabalhar na causa.
Perfeito.
Né? E a causa é trabalhar no risco, ou seja, para que você consiga avaliar melhor esse risco. Existe um componente dentro dessa demanda, dessa análise que estava decorrendo, que acabou extrapolando aquilo, os amortecimentos de segurança que existiam para esses polos críticos, né? Isso está sendo revisto para que não ocorra mais.
Muito bem, aqui tem uma matéria publicada na Folha de São Paulo, que o senhor deve ter visto, do dia 4/11/2012, que tem o seguinte título: governo teme falta de combustível no país ainda neste ano. Algumas regiões do país estão sob a ameaça de ficar sem combustível no fim do fim deste ano. E aqui menciona alguns casos, algumas providências emergenciais e tal. Então, o que me pareceu um pouco foi falta de planejamento, falta de uma visão e de uma política adotada para o abastecimento, porque o governo está falando aqui medidas emergenciais a curto prazo. Ora, se traçar um plano de emergência para abastecimento de combustível, uma coisa que é perfeitamente previsível, a distribuição e toda o consumo também é previsível, é claro que a frota aumentou, mas eu vejo tudo isso como situações perfeitamente previsíveis. Então, o que me pareceu aqui na hipótese é que faltou um pouco de planejamento por parte dos órgãos responsáveis neste setor tão estratégico, tão importante para o país, que é o abastecimento em várias regiões. Aqui está falando de possível falta de combustível em alguns lugares, como, por exemplo, no estado do Amazonas, né? Em Belém, no Piauí e em outros lugares. De sorte que eu fico... Rio Grande do Sul também aqui tem como possibilidade. Então, o que me pareceu, assim como também na área de energia, a mesma coisa, é que não tem um plano estratégico adequado e estão se socorrendo de emergência, de correr atrás daquilo que já está acontecendo. Quer dizer, não tem um plano antecipado, não tem um plano programado, não tem um plano previsto, não tem um plano pré-determinado para a distribuição de combustível no país. Parece que faltou combustível, então vamos correr lá para socorrer o Amapá, que está agora em dificuldade. E daqui um dia vai ser o Piauí, daqui outro dia vai ser o Rio Grande do Sul e assim por diante. Eu estou falando do Amapá porque recentemente teve uma grave crise lá no Amapá. E o senador Capiberibe aqui se posicionou sobre essa questão por várias vezes. E eu, embora seja de Rondônia, também da região amazônica, mas já morei no Amapá. Daí porque, com todo respeito ao meu nobre senador Capiberibe, eu quero também me sentir um pouco amapaense, por isso estou aqui debatendo assunto que certamente interessa muito ao seu estado, que é o estado do Amapá, e que foi vítima. E eu vi aqui o desespero do senador Capiberibe, correndo, ligando, até numa sessão aqui, ele foi até admoestado pelo presidente, que estava ao telefone, falando com autoridades do setor de combustível, pedindo socorro para o sufoco que o seu estado estava passando por falta de gasolina. De sorte, eu queria só fazer essas ponderações, presidente, e dizer que realmente eu fico assim, um pouco preocupado, porque aqui eu vejo também, como disse aqui, foi colocado navio cisterna para suprir a falta de óleo diesel. Por que não fazer a mesma coisa com a gasolina? Não seria razoável ter feito a mesma coisa com gasolina também?
Já está sendo providenciado isso, depois eu vou falar ao colega.
Eu só peço desculpa, presidente, porque eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, eu estava em outra comissão, de repente o assunto foi até debatido aqui, eu estou repetindo.
Você tem razão. Já foi levantada a questão, mas nós estamos. Você fez a pergunta em bom momento, porque a gente está precisando saber quando isso pode acontecer. Tem algo que, semelhante que aconteceu com o diesel. A Petrobras estacionou um navio cisterna. Nós tínhamos muitos problemas com diesel, porque o consumo de diesel é infinitamente superior ao de gasolina. E depois que a Petrobras colocou o navio cisterna e criou um sistema de distribuição no Porto de Santana, resolveu o problema de combustível. Mas eu acho que o Jorge Celestino, que é o representante da BR, pode nos responder e já pode até nos adiantar a data que esse navio vai chegar por lá.